Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde! Para você que tá aí ligadinho, esperando os Sons do Brasil chegar, estamos aqui mais uma vez com vocês, trazendo aquele papo gostoso, música de primeira qualidade e muita informação, sempre pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto e para o mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio. Lembrando que os Sons do Brasil tem o apoio cultural da Paz, Estratégia e Operações de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. Estamos já com os nossos convidados de hoje aqui, o nosso artista convidado, sempre o nosso segundo elemento que vem dar aquela temperada no nosso papo também aqui, todo mundo preparadinho para dar início, e eu já quero dar as boas-vindas para eles, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos com ele aqui, o nosso convidado de hoje, quero dar as boas-vindas, seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Edu Sereno.
Um prazer, primavera chegou, né?
Chegou, demorou, mas chegou.
Florescer aí, tamo junto aqui, é uma alegria,
bola pra frente, prazerzado estar te recebendo aqui.
Tamo, né? Junto.
Beleza, vamos bater esse papo aqui, tem filho novo na área, hein?
Opa.
Vamos falar a respeito dele aí. E como eu já falei, que estamos aqui com a nossa convidada, fazendo a parte do lado do profissional que nós sempre temos aqui no programa, quero também dar as boas-vindas à produtora Solange Fischer. Bem-vinda ao Sons Brasil.
Obrigada. Obrigada pela gentileza, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse programa premiado. Parabéns, quero dar os parabéns ao vivo, que é com grande alegria que a gente vê, assim, esse reconhecimento desse trabalho todo, de você trazer, realmente, dar som, dar voz para a música brasileira.
Legal, Solange, brigadão por estar com a gente aqui. Aproveitando mesmo, no dia 21 de abril fomos premiados pelo segundo ano consecutivo com o PPM 2018, Prêmio Profissionais da Música, como melhor programa de rádio do ano, né? Como eu disse num texto que eu mandei pelas redes sociais, somos bicampeões.
É isso aí.
Legal. Parabéns. Gente, prazerzaço. Então, dando início nesse papo nosso aqui, Edu Sereno, Rausch.
É isso aí.
Fala pra gente desse menino aí.
Deixa eu até deixar aqui na sua mão.
Opa, estamos recebendo aqui o...
Ao vivo. Vive a cores. O Rausch é o terceiro trabalho da minha caminhada. 5 anos esse ano completei de música autoral. E o Rausch é um relato, uma fotografia desses meus 2 últimos anos de vida, né? Acho que quem olhar a minha discografia daqui a alguns bons anos, vai poder... ter uma ideia de como foi a minha passagem aqui pela Terra, porque cada disco é bem uma fotografia do momento que eu tô vivendo. E o Rausch conta desse renascimento, dessa caminhada que não tem fim, que é o autoconhecimento, esse meu contato com as culturas indígenas, com o xamanismo. A gente vai trocando essa ideia aí com mais calma no decorrer do programa.
Rausch, fala pra gente onde vem esse nome aí.
Rausch é uma palavra sagrada, é usada pelas tribos Runicuin, Kaxinawá, pelas tribos que falam o Hachakuya, que é uma língua nativa. E o Rausch é o primeiro som que os índios ouviram da jiboia, a jiboia encantada, após tomarem ayahuasca. A jiboia encantada disse Rausch. Dá pra imaginar uma cobra falando Rausch, né?
Rausch.
E Rausch quer dizer que vem a cura. E é o que eu desejo pra mim e pra todas as pessoas que estão dividindo essa passagem com a gente. E principalmente pra quem ouviu o disco.
Bacana. Vamos desfolhar um pouco do Rausch aqui no programa.
Com prazer.
Trazendo a Solange pro papo aqui também. Solange, dentro da sua caminhada profissional, também é um novo momento pra você. Vem de um segmento... que não o dessa parte da produção, da área artística, isso, mas que com certeza te traz uma certa experiência que dá para ser bem aplicada dentro disso. Hoje você está aí com um trabalho junto com o Caio Inácio, que já esteve mesmo com a gente aqui, né? Na Caio Inácio Projetos Culturais e Artísticos.
Exatamente.
Conta para a gente um pouco essa coisa dessa transição
Transição.
Aí.
Na verdade, eu venho do segmento de empresas, secretária executiva durante muitos anos. Trabalhei em vários lugares. Trabalhei em agência de turismo, já viajei aí para Itália, França, Inglaterra, Israel, um país lindíssimo que me trouxe uma bagagem bem importante. E aí eu fui convidada a trabalhar com o seu Rui Tomás de Aquino, e ele tem ali algumas empresas de táxi aéreo, call center, etc. E eu fazia essas empresas conversarem, né? Então eu tinha que ter uma visão muito ampla de tudo para as coisas poderem acontecer. Há coisa de 2 anos atrás, eu conheci o Caio e ele me falou da produtora e a gente resolveu trabalhar juntos. E eu acho que esse meu lado de já ter andado um pouco por aí, de já ter tido essa experiência de você ter que fazer as coisas certa, cumprir horário, cumprir meta, prazo. Então tudo isso me ajudou a conseguir ter essa visão ampla que a gente precisa ter do lado da produção. Porque a produção não é uma coisa só. Por exemplo, se você vai produzir um show, o tanto de coisas que você tem que pensar e providenciar até aquilo tá em cima do palco, é uma coisa assim que as pessoas às vezes não imaginam do trabalho que dá. Ah, vou passar o som. Nossa, passar o som às vezes é um bicho de 7 cabeças, por quê? É todos os instrumentos que tem que estar bonitinho, afinadinho para todo mundo, para aquilo sair legal, harmonioso. Fora toda essa parte administrativa que é um forte meu, né? Eu tenho esse senso muito grande de organização, de conseguir conciliar e pensar, e a gente, por ser mulher, consegue pensar 10 coisas ao mesmo tempo. Então eu acho que, assim, é uma coisa que me surpreendeu, porque eu tô gostando muito, a gente tá tendo bons resultados e tá sendo, assim, uma experiência fantástica.
Maravilha. Edu, eu quero começar a botar o Rausch no papo. Vamos mandar um ao vivo aqui?
Vamos nessa.
O que, que a gente pode mandar pra galera aí?
Eu vou tocar a canção que abre o Rausch, que é uma canção de Niná, que eu fiz pro meu filho. Na verdade, eu fiz por causa dele. Teve uma noite que ele pediu pra mãe dele pra ela cantar e ela não sabia. Ela me ligou, falou, e aquela música? Ele quer que você cante. E eu fiquei tão emocionado no meu filho, tão pequenininho, já pedindo música. E aí eu corri no violão, terminei essa canção. E essa eu dedico pra ele e pra todo mundo que tá afim de despertar.
Para despertar, com Edu Sereno, aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco.
Despertar. Dorme agora, mas não tem hora pra acordar. Pouco importa se do sonho vai lembrar. Vem de fora a vontade de entrar. Quando aflora, é a hora de cantar. Então vai, navega até onde o céu encontra o mar. Estrela cadente vai iluminar. Pra se bem longe estiver e decide voltar, basta um piscar pra despertar em casa. Pra despertar.
Voltando então depois de Pra Despertar com Edu Sereno. Edu, você falou esse é o terceiro CD seu de carreira. Os outros dois foram... Dá uma relembrada pra gente aí.
Em 2013, eu lancei o Esquina, Janelas e Canções, que é um EP, 5 canções. A gente trabalhou bastante, tocamos um pouquinho na Nova Brasil, uns 2 anos. Fiz esse circuito todo que a gente conversava aqui, né, antes da gravação, com o Márcio Logó, pelo Brasil e com outros artistas também. Depois eu lancei o Pão Que o Diabo Amassou, 2015. E aí fizemos bastante coisa também, bastante Sesc, bastante teatro. Deu uma desbravada aí, onde eu não tinha ido com o Esquinas. E agora, em 2018, eu tô lançando o Rausch, e eu considero o terceiro trabalho. O EP ainda tá naquela zona, né, nebulosa.
É trabalho, não é?
Sim, eu trabalhei o meu EP como um disco, né? Rodei mesmo, assim. E o Pão nasceu do EP, né? A gente rodou. O primeiro show que eu fiz do EP, eu já toquei as músicas do Pão. O EP era só 5 canções, o show tinha mais de 10. Então, foi um trabalho de base, o EP, pra que quando eu lançasse o Pão... fosse um primeiro disco com cara de segundo. Então eu sinto que eu tô lançando meu terceiro trabalho.
Na verdade, nos dias de hoje, com essa coisa do single a single, consideramos sim um EP como um trabalho, né?
Sim.
Hoje em dia é uma coisa até meio que comum, né?
É que quem dita a ordem do mercado, quem tá pensando no business, acaba preferindo single, porque você movimenta, porque tem sempre lançamento. Mas eu ainda sou meio purista e penso numa carreira, né? Penso, sei lá, quando eu partir, meu filho poder falar, pô, meu pai tem tantos discos, vamos ouvir o disco tal, que meu pai tava meio doidão naquela época, depois não, vamos ouvir esse agora. Hoje em dia a gente vê tanto blogueiro que escreve, né, um monte de coisa, mas a gente ainda sente que escritor mesmo é quem tem livro, né, tanto que o blogueiro uma hora ele fala, pô, vou fazer um livro, vou pegar um compilado do mesmo. Enfim, acho que é bem paralelo assim, então eu tenho maior honra, né, de estar, que nem vocês estão há 3 anos, né.
Insistindo.
É, eu tô há 3 trabalhos já fazendo música do meu coração, a música que eu acho que eu devo fazer assim, não passa nenhuma sombra de tentar me enquadrar ao mercado ou coisa do tipo assim, tô nessa resistência por amor como vocês.
Legal, mas de qualquer forma, todo esse trabalho aí tá indo pras plataformas digitais também.
Ah, sim, eu estudei um pouquinho de publicidade, né? Parei no 2º ano. E essa vivência me trouxe essa ideia do marketing e de como olhar pra sua própria carreira, olhar assim, quer queira, quer não queira, um disco é um produto, né? Ele é realmente um produto, você tá segurando um disco meu, né? Sim. Existe. Então eu sinto assim, a gente tem que pensar arte com amor e com coração até o momento artístico. Então a gente gravou, fez a capa, tudo do jeito que a gente quis fazer. E agora que está pronto, é a hora de pensar mercadologicamente. Então é lógico que eu fui para cima das plataformas, fechei com a Dito Music, que é a minha distribuidora digital, que é fantástica, faz um trabalho só com artista independente. E tô trabalhando bastante, as turnês, tem bastante show para esse ano. Então a gente faz de coração a parte artística. E depois a parte de pôr o trabalho na rua, aí a gente tem que contar com pessoas, como a Solange.
Os profissionais.
É, exatamente.
Legal, mas eu sou meio das antigas, adoro isso aqui, cara.
Que
essa
legal.
Capa ficou maravilhosa.
Depois eu vou assinar para você.
Não, por favor, ficou maravilhoso. maravilhosa mesmo. E é gostoso, como você falou, apesar, claro, hoje em dia da agilidade, a questão do single, lançou, põe nas plataformas, vai soltando. É até, de repente, acredito que a forma de você construindo a casinha, quer dizer, fez o primeiro single, colocou, tá trabalhando no segundo. A hora que tiver cada tijolinho no seu lugar, vamos fechar a casinha e vamos entrar pra dentro, que é a hora do CD ficar pronto.
No, né, single você se descobre, né? Sim, testa é. Sonoridades.
E muita banda nova, e a própria galera já vai se familiarizando com o trabalho que tá chegando, né? Você já vai meio que chegando devagarzinho nas pessoas.
Que pra gente que tá construindo uma coisa um pouco mais assim, pé no chão, de tijolinho por tijolinho, a gente sente necessidade de ser visto como quem realmente tem uma carreira. Então acho que eu já tô chegando no momento que o pessoal já viu que eu não sou um aventureiro, né? Eu não lancei um single, dois singles. A pessoa vê que você realmente tá se dedicando à música integralmente, tá doando a sua vida. Um disco é um disco, né? Quando a banda lança um disco, poxa, estão lançando um disco. Então acho que a gente ainda vai ter disco por muito tempo.
Tá certo. Eu vou aproveitar, eu vou convidar você pra você pitaquear no programa, pra você dar o seu pitaco aqui, entendeu? Indicar uma música pra gente tocar, pra galera conhecer.
Bom demais, eu vou indicar um parceiro, ele tá até nesse disco no Rausch, uma parceria nossa, mas agora eu queria que a galera escutasse A Partida e o Norte, de Estevão Queiroga.
Vamos nessa então, conhecer esse som aqui. Eu gosto disso, é o momento que eu mais gosto do programa, é o pitaco, o que eu conheço e coisa boa que não tá escrito. Vamos lá então, Estevão Queiroga, A Partida e o Norte, a gente volta no segundo bloco.
Feitos, minha vida largou-se em caminhos estreitos, e eu e você, a partida e o norte. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Música.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram aí Alguém Pra Amar com Edu Sereno? Fala pra gente do Alguém Pra Amar aí, Edu.
Essa canção é parceria com quatro amigos muito especiais. Andrei Furlan, Paulo César de Carvalho, Pedro Binneman e eu acho que o quarto parceiro sou eu mesmo, que sou muito especial pra mim mesmo, então tá tudo certo. É uma canção que a Ana Treia participou do Rausch lindamente.
Grande Ana Treia, já esteve com a gente aqui.
É, uma parceira, uma amiga. Tô tendo a oportunidade, né, com essa história de ir gravando disco, de ir chamando os amigos de longa data. Então o JR tá nesse disco.
Já esteve com a gente.
A Camila Brasil.
Já esteve com a gente.
Só artista selo Sons do Brasil.
É, mas é isso aí. A música boa tá aí espalhada e a gente vai arrastando todo mundo pra cá.
É isso aí.
Legal. Solange, a gente tinha falado a respeito do Rausch, do Edu Sereno, lá no primeiro bloco. Não sei qual que é a opinião sua a respeito dessa coisa. Antigamente, o cara passava o ano inteiro gravando aquele CD ou o LP, né? E aí, quando tava tudo pronto, ele jogava no mercado, e aí ia trabalhando uma, duas, mas geralmente aquele tempo de maturação da coisa, na quarta música ele já tava com o outro pronto, já foi. Hoje em dia tá muito essa coisa do single a single, então na verdade acho que é uma forma de você trazer o trabalho do artista mais próximo do ouvinte, alguma coisa assim. Qual que é a opinião sua a respeito disso?
É, a minha opinião e a experiência que nós estamos tendo agora, justamente com o CD do Caio, né?
Que já teve com a gente.
É, exatamente, que já teve aqui com a gente, o CD O Afro, a Polk e o Rock, que ele também levou alguns anos, 5 anos mais ou menos, com 40 músicos, foram convidados para participar, cada um achando o seu mote, a música que tinha mais ou menos a sua cara. Trabalho. Principalmente, o CD acabou ficando totalmente com a cara do Caio, apesar dessas 40 participações diferentes. Então, o que que acontece? Esse CD começou a rodar antes do CD físico chegar, que o CD físico tá chegando, tá saindo do forno. Mas é interessante ver que em shows que o Caio faz, em participações, as pessoas já sabem cantar. Canta aquela, toca aquela. Por quê? Porque isso já tá rodando. E eu acho que é uma forma bem legal, assim, inusitada e ao mesmo tempo que chama a pessoa, faz o público participar. O público se sente participando do que aquela coisa que chega um dia pronta, ele escuta e aí, como você falou, como aquilo já tá rodando há um tempo, ele acabou ficando ultrapassado, mesmo sendo inédito. E dessa outra forma, tem sempre inédito, porque é uma música, outra música, outra música, né? Então, o ineditismo
tá sempre presente. É, porque antigamente, o cara lançava o CD, ficava lá um ano e meio trabalhando aquilo e tal, parecia que ele não tava fazendo nada, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tá em constante trabalho, né? Todo momento tem coisa nova.
Eu acho que a única regra de tudo isso é que não há regras, né? Cada um tem a sua caminhada para desbravar. Não tem protocolo, né, a seguir. Tem que... Cada vida é uma vida, cada trabalho é um trabalho. E a gente vai seguindo da maneira que sente mesmo, né?
Edu, desde o primeiro trabalho, a banda que te acompanha é a mesma?
Sim, só foi crescendo, né?
É. Só foi agregados.
Só foi aumentando, é.
Isso acaba dando uma certa cumplicidade até da galera que toca contigo a respeito do trabalho, com esse tempo todo. Quer dizer, o pessoal tá contigo desde o primeiro trabalho, então eles também acompanham toda essa evolução, ou melhor, a sua mudança de momento também.
Sim. É, eu acho que eles possibilitam essa evolução, né? Eu sinto que, por mais que o trabalho seja do Sereno, ele é muito mais um trabalho de banda, né? Tem sonoridade de banda. Não é um artista que cada hora produz o seu som com um produtor diferente, com uma banda diferente. É um trabalho mesmo de a gente ir descobrindo o nosso som. Então a gente desenvolveu um som junto, principalmente o Rafa Moraes, que é o produtor, que a gente tá sempre junto, trocando ideia de referência, do que gosta, do que descobriu. Então a gente foi encontrando nosso som junto. E o Rausch é um disco que a gente já meio que vinha ensaiando de fazer, querendo fazer, que é um apanhado das nossas referências que a gente escuta em casa, sonoramente falando. Então eu sinto que eu sou um artista que é solo, mas que tem essa retaguarda, porque se você for olhar minhas playlists, é tudo banda, né? Eu gosto de som de banda, então acho que é meio consequência disso aí.
Vamos mandar mais uma ao vivo aqui pro pessoal?
Só se for agora.
Demorou. O que que nós vamos mandar, então?
Agora vamos tocar Nuvem.
Vamos nessa, então? Essa é sua?
Canção Nuvem é minha, de Deza, Arthur Krokovec, que é o Tuca, que é um parceiro que faz projeção poética no meu show. Enquanto eu tô cantando, ele tá escrevendo poesias, micro poesias, junto com a música, meio no ritmo da música, como se fosse um instrumento a mais. E às vezes ele afirma o que eu tô dizendo, às vezes ele me provoca.
Contradiz.
É, bota a galera pra pensar, né? É que nem fazer palavra cruzada, essas coisas assim pra exercitar o pensamento. E o Pedro Biniman também, que é parceiro dessa música, toca comigo. O Pedrinho é um ser de luz, ele toca e quando ele não tá tocando, ele está fazendo a luz do show. Então o Rausch é bem família, galera que realmente convive, que a gente tem mesmo um laço e ele é fruto disso aí. Vamos tocar Nuvem então.
Vamos nessa então. Nuvem com Edu Sereno aqui. Voltamos daqui a pouco para continuar o papo. Thank you.
como faz. E toma um gole de café pra derramar no corpo quente o que passou. Muda por inteiro, continua sempre o mesmo, tentando alcançar, aproximar o que já é do que será. Toma um gole de café pra derramar no corpo quente o que passou. Muda por inteiro, continua sempre o mesmo, tentando alcançar, aproximar o que já é do que será.
Depois de Nuvem com Edu Sereno aqui, eu quero saber o seguinte, Edu, vai rolar vídeo disso também? Que hoje em dia o pessoal fala que só o áudio hoje não satisfaz, né? Tem que estar sempre acompanhado de vídeo.
Artistas multimídia, né?
Existe também o projeto de fazer os vídeos disso?
A gente tem um projeto de fazer um videoclipe para cada canção, mas assim, sem pressa. O Rauch é um disco que eu pretendo trabalhar bastante. Eu acho que vai acabar surgindo apêndices do Rauch, assim. Porque o Rauch tem aberto portas que eu não imaginava antes pra trabalhar a música, né, de maneiras diferentes. Eu e o Dude vai lançar o disco full no YouTube. Não é bem um videoclipe, mas em vez de botar a foto do disco e o áudio rolando, eu venho captando imagens que eu emociono, que eu acredito. E a gente tá montando com essas imagens uma coisa assim que vai ser gostosa de botar lá. E quem tiver atento vai sacar que tem movimento, né? Que a coisa tá acontecendo.
Criando aquele clima ali só com imagens.
Exatamente. Muitos sons da gringa que eu gosto de ouvir em casa tem algo parecido, assim, é uma referência do... O Rauch é todo de referências de coisas que eu gosto, né? Que eu consumo. Então essa vai ser uma brincadeira legal, lançar o disco full com esse vídeo... Eu não sei se pode dizer videoclipe, né? Mas é pra galera escutar e ver. É. Justamente por ouvir no YouTube, né? Que tem essa vazão da imagem também. Porque se você for pensar na satisfação da galera... Porque a galera não se satisfaz, né? Mas assim, é modernidade líquida, né? Tudo muito rápido, é o single, é pá... E quem que escuta um disco, né? Pô, quando alguém me manda uma mensagem, ó, oh, eu ouvi teu disco, pô, fico feliz, porque a galera quer mais é ouvir playlist, né? O consumo é muito rápido.
No mínimo, um lyric vídeo tem que ter lá, entendeu?
É. Mas o cara... Ele quer ver alguma coisa.
Quer ver alguma coisa. É bem por aí o negócio. Solange, nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo lá na produtora, junto com o Caio, claro, além do trabalho do CD dele novo, tem vários outros projetos que também acontecem através da produtora ali, não é?
Tem sim. Graças a Deus, a gente tá com um número bem interessante de artistas e bandas que estão fazendo parte do nosso casting, né? Que perceberam que a gente começou a trabalhar de uma forma até, vamos dizer assim, um pouco mais agressiva, mais presente, mais atuante. E então, os amigos, os conhecidos dos conhecidos dos amigos, poxa, vocês estão com uma produtora, e aí, como é que faz? Então, a gente está produzindo shows, festas, eventos, a gente faz workshops.
Tem uma grande quantidade de projetos que são ligados ao corporativo também.
Sim,
você, né?
Sim, é. Eu ia chegar no corporativo. Uhum. A gente também faz bastante trabalhos para o corporativo, onde o cliente fornece o briefing e a gente diz que nós somos resolvedores. Porque a pessoa imagina e a gente realiza. Então a gente tá aí com um pessoal peso pesado que tá apostando no nosso trabalho e a coisa tá acontecendo. São coisas que o cliente percebe na produtora, essa capacidade de resolver.
Uhum.
Eu imagino e eu dou pra eles e eles resolvem.
Eles fazem acontecer.
Exatamente.
Vamos fazer o seguinte, o Edu já pitaqueou com a gente aqui. Então eu vou convidar você pra pitaquear. Pitaqueie, por favor.
Pitaqueio. O meu pitaco vai ser a música Polka Rock, de autoria de Cainácio, com participações do Paulo Ziner, batera da Rita Lee, e Rafael Bittencourt, é guitarrista do Angra.
Vamos então conhecer esse trabalho do Caio. Tô registrando aqui que o Caio tá aqui nos bastidores. Um abraço pro Caio Inácio aqui. Vamos lá então, pitaco da Solange Fischer aqui, Polka Rock com Caio Inácio e a gente volta no terceiro bloco.
Agora que você já sabe como deve me amar, espero sinceramente que o nosso amor venha pra ficar. Caminhe em minha direção, entregue ao tempo nosso coração. Se temos pra percorrer, nosso destino está numa canção. Agora que você já sabe como deve me amar, espero sinceramente que o nosso amor venha pra ficar. Caminhe em minha direção, entregue ao tempo nosso coração. Se temos pra percorrer, nosso destino está numa canção. Você já sabe como deve me amar. Espero sinceramente que o nosso amor venha pra ficar. Caminhe em minha direção, entregue ao tempo nosso coração. Se temos pra percorrer, nosso destino está numa canção.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Déjà vu previsto entre nós, bem-vindo outra vez, escuto sua voz na oração de cada irmão que sobe ao céu da defumação. Na fumaça sagrada de Santa Maria, na força do rapé, encontro meus guias, dai-me admiração. Crescimento é merecimento e aceitação. 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 Escuto cantar o coração. Déjà vu previsto entre nós, bem-vindo outra vez, escuto sua voz na oração de cada irmão que sobe ao céu da defumação. Na fumaça sagrada de Santa Maria, na força do rapé, encontro os meus guias, dai-me admiração. Crescimento é merecimento e aceitação. 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 Escuto cantar.
Terceiro e último bloco, estamos por aqui. Vocês ouviram Déjà Vu com Edu Sereno, uma participação especial no Déjà Vu aqui. Fala pra gente e já fala da participação especial aí, Edu.
Déjà Vu, uma canção que recebi de presente, esse grande parceiro, Dude Cardoso. E é uma canção do Rausch que fortalece esse meu momento atual, momento do Dude também, de vários amigos, de várias pessoas, que é esse momento de despertar, de olhar pra dentro de si. E é um momento que eu acho que na minha carreira tira um pé da música brasileira, da música que eu já venho fazendo, e coloca um pé na música de rezo, que é esse novo movimento que tá surgindo, que tá sendo reafirmado por vários artistas, cantores, que é a música pra gente se elevar, pra rezar, pra meditar, pra gente consagrar as medicinas que a terra tem para nos oferecer. E eu acho que esse momento de levar a música de rezo para onde a música de rezo nunca esteve, os palcos, né? E levar a música autoral para os ambientes de rezo. Então eu tô muito feliz com esse momento, a Deja Vu é uma comemoração. E agora eu queria que o Dude falasse um pouquinho do que ele sente desse movimento todo.
Olá, pessoal.
Grande Dude.
Prazer estar aqui de
retornando
novo.
Retornando ao som,
retornando o programa, parabéns pela segundo ano consecutivo aí de vitória. Bom, isso que o Edu tá falando realmente vem fazendo parte da nossa caminhada, um lance de despertar, e a floresta, a medicina da floresta vem ajudando a gente. É uma antena, né? Aumentar o nosso poder de captação de ideias, principalmente vinda do coração. Toda semana, praticamente, a gente se encontra para compor juntamente com o Nando, Fernando Diniz, que também é um outro grandíssimo músico, compositor. E nesses encontros a gente vem descobrindo essas palavras, essa força da natureza dentro da música. A música de rezo é um lugar bem propício para botar para fora assim as ideias do coração mesmo, com letras que falam sobre o despertar.
E tem um projeto novo que vocês dois estão trabalhando aí. Fala pra gente um pouco dessa coisa toda aí.
Exatamente, é levar para dentro dos trabalhos de rezo um pouco da poesia da nossa música, de música autoral, e um ambiente que é propício. As pessoas estão ali esperando ouvir coisas boas, e é o que a gente vem trabalhando. Boas poesias, boas melodias. Edu pode até falar um pouco mais também sobre isso.
Tem uns 2 anos que eu fui passar um carnaval com alguns índios, Runi Queens, para um retiro espiritual. Eu já não gosto de carnaval muito. Me convidaram, eu fui. E foi um resgate para mim. Muita coisa que estava dentro de mim se revirou. E com o passar do tempo, comecei a frequentar, conhecer as pessoas. E aí, em algum momento, depois de muita intimidade, o pessoal passou o violão para mim na cerimônia e falou: quer tocar? E aí foi um momento que eu percebi o que a música realmente era na minha vida. Todo esse lado do artista, do ego, essa coisa narcisista foi colocada em xeque, e eu percebi o poder da música como um canal, um para-raio para canalizar a energia mais pura mesmo que cada um tem em si. Então eu senti isso muito forte, trouxe isso para os palcos, trouxe isso para minha vida pessoal mesmo, e estamos gravando agora alguns rezos que a gente fez, né? O Deja Vu é um deles. Então por isso que eu disse que o Rausch vai ter apêndices, né? Que a gente vai fazer mais coisas nesse sentido. Então eu, Dude e o Nando, a gente tá começando a esboçar esse projeto de gravar esses rezos aí de maneira mais orgânica, deixando eles escaparem aos poucos, pra ver o que acontece.
São as ramificações do Rausch.
Rausch.
Solange, vocês também estão com um projeto bastante interessante, que é um projeto aí para a questão de endorses. Isso. Fala pra gente um pouco disso daí.
Isso, a gente tá aí com uma parceria com algumas indústrias do ramo da música. Isso é um estudo, um projeto que o Caio desenvolveu ao longo de 10 anos, que ele já foi endorse de várias marcas. Então ele tem know-how a esse respeito. E aí, estudando lá fora como é que funciona isso, ele está trazendo isso para o Brasil. Ele fez esse estudo, tem esse projeto, e a produtora está viabilizando isso. No caso, seria a gente mostrar para os músicos outros caminhos, que o endorse não é só simplesmente vou lá, pego um instrumento, trago, toco um pouquinho, encosto. Não, isso tem que ser uma relação, tem que ser uma parceria até. Então, esse projeto do Caio são 10 vídeos que a gente produziu, e aí a gente tá lançando num canal chamado Endorse. E neste canal vão ser disponibilizados todos os vídeos, um a um, para a pessoa poder ver, refletir, porque não adianta você mandar os 10 de uma vez, e isso tem que ser uma coisa mastigada.
Consegue absorver, né?
Exatamente. Pensada, né? E ele também se propõe a, depois desses 10 vídeos, ele dá uma consultoria para o músico e para a empresa. Porque tem muita empresa que tem muitos músicos como endorses e não sabe o que fazer com tudo aquilo. Não tem noção, ideia de como classificá-los, porque não são todos iguais. Como, o que pedir dele, o que esperar dele. Né? Então, isso tem que ser uma relação, tem que ser uma parceria e tem que ser uma coisa que seja bom para ambos os lados. Né? E é exatamente esse o projeto de endorse que a gente está aí pondo para andar.
O nome do canal é...
Endorsement. Canal no YouTube.
Ok. E inclusive esse link entre o artista e a empresa, vocês também vão estar fazendo?
Sim, sim, porque como o Caio já foi do outro lado, então ele tem conhecimento de várias empresas. E também tem várias empresas que estão sabendo que ele está com esse projeto ou procuram.
Belo projeto isso, hein? Interessante, porque demais. Realmente sabendo se utilizar dessa ferramenta é bom para os dois lados. Eu acho que o músico tem esse suporte dessa empresa dando e, claro, automaticamente ele dá um retorno para a empresa de uma forma a obter os resultados bem melhores. Bom, Sons do Brasil pitaqueará neste momento no programa. Estamos trazendo aqui um trabalho super bacana que é da Jane Oliveira. Recebemos o CD novo dela que ela está lançando, que é o Ancorei, e nós pinçamos lá a música Cais para trazer e apresentar para a galera aqui. Vamos lá então, Cais com Jane Oliveira. A gente volta para passar a régua no papo aqui, tá legal?
Sentado na beira do cais, clamando um adeus nunca mais, daquela que foi e não voltou, quem sabe não volta jamais. Mas ele espera mesmo assim, da dor espera ter um fim, e o fim dessa vida ruim, desse dia ruim, dessa coisa ruim. Passa navio, passa barco, passa toda embarcação.
Voltando então, depois do Pitaco Sons do Brasil, Cais com Jane Oliveira. Tudo que é bom dura pouco.
Ah.
Estamos chegando ao final do nosso capítulo número 162 da história Sons do Brasil. É, já se vai uma longa história aí. E eu quero agradecer imensamente a Solange Fischer por estar com a gente aqui. trazer um pouco dessa experiência dela, desses projetos novos que ela está, junto com o Caio e Inácio, botando para funcionar. Isso, Solange, obrigado por estar com a gente no programa hoje, viu?
Eu é que agradeço a oportunidade, Serginho, de poder estar aqui, de poder falar um pouco desse trabalho de produção que muitas vezes é o por trás das cortinas, né?
É o backstage.
Exatamente. Mas que para mim está sendo muito gratificante. E quem quiser conhecer os trabalhos da produtora, a gente tem uma página no Facebook, Caio Inácio Projetos Culturais e Artísticos. Então, é uma página administrada por nós dois. Então, tem lá todo mundo que hoje em dia faz parte do nosso casting. Está tudo aberto. Quem quiser participar também, as portas estão abertas. Minha página no Facebook, Solange Fischer. A página do Caio Inácio, Caio Inácio. Caio Inácio Percussionista. E a gente está aí no Instagram. Ele como Ignácio Caio. E eu como Solange _ Beatriz.
Obrigadão. Que esses projetos alavanquem de tal maneira que sejam sucesso total mesmo. As ideias, pelo menos, são interessantíssimas.
Obrigada, obrigada. Tá
bom? Edu Sereno, demorou, mas chegou a hora.
E passou tão rápido.
Pois é, rapaz, mas só tenho a agradecer imensamente também você estar com a gente. Dá a oportunidade pra gente, um dos primeiros a falar do Rausch. Poxa, um trabalho maravilhoso. E só tenho a agradecer mesmo, cara.
Muita gratidão mesmo estar aqui, finalmente. Programa muito querido, né? Muito acolhedor, né, Solange?
Muito, muito,
gostoso,
muito.
Gostoso de bater
bem
esse
gostoso.
Papo. Agradecer você, Solange.
Ah, obrigada. Obrigada a você também.
Pilotando, né, as picapes aí. Muito massa. Ó o convite, Serginho. Deixa aí pra galera. Quem quiser ouvir o Rausch, tá em todos os streamings. Quiser acessar o site, dá uma olhada na agenda, tá sempre atualizadinho. Estamos no Instagram também, Edu Sereno, página no Facebook, Edu Sereno. E a gente se conecta por aí. Agradecer também aos ouvintes, deixar essa mensagem aí pra gente se cruzar também nas ondas virtuais.
Agradecendo aqui, como sempre, o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, no comando da espaçonave PPM 2018. Mais uma vez, parabéns para você, parceiraço aqui. Você tem uma grande participação nesse prêmio, com certeza. Só nós sabemos a batalha árdua que é manter os Sons do Brasil em pé aqui. Para você que quer entrar em contato com o Sons do Brasil, anota aí o e-mail sonsdobrasil@terra.com.br, facebook.com/projetosonsdobrasil, no Instagram @sons.do.brasil e a nossa página no Mixcloud, onde estão lá os programas que já foram realizados. É só você entrar lá no mixcloud.com/sonsdobrasil e curtir tudo isso que a gente já realizou por aqui, tá ok? Sons do Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Edu Sereno, a nossa tradição Sons do Brasil é a seguinte: você vem aqui, manda 4 sons ao vivo pra gente, mas o encerramento é sempre especial, que é o momento que a gente mostra como que ficou o trabalho ali bonitinho, no estúdio, com tudo bacana. Então eu vou convidar você e pedir para que você indique uma faixa do Rausch para a gente encerrar o programa num clima super gostoso aqui.
Muito massa. Bem, honrando a tradição então, vou indicar a segunda faixa, chamada Bicho Solto, onde a Camila Brasil desliza cantando junto comigo. Quando ela terminou de gravar, eu olhei pra ela, falei: Camila, você botou o nosso disco em outra prateleira agora, hein? Porque a voz feminina e principalmente a interpretação dela mostraram uma faceta da música que nem eu conhecia. E gostaria agora de compartilhar então com vocês, Bicho Solto.
Vamos lá então. Você que tá em casa, a gente espera contar com vocês no próximo domingo. Muito mais coisa boa, muito mais som, muito mais papo, muito mais ideia, muito mais prosa, muito mais tudo aqui nos Sons do Brasil. E vamos encerrar a nossa edição de hoje com Bicho Solto, Edu Sereno. Um abraço para vocês e até o próximo domingo.
se compara. Desatento, tenta e quebra a cara. Cospe contra o vento e nem repara. Mira a própria cara. Cuidado é pouco pra quem se diz bicho solto, e no entanto nem tanto. Vai acabar no sufoco quando notar que está oco. Pensa em fugir, mas não se esconderá.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.